Oi, eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E o episódio de hoje é nostálgico e é surpreendente, porque eu vou conversar com o Caio, a Fabi e a Carol do A-Teens Brasil. E pra quem não se lembra, o A-Teens foi um quarteto que fez muito sucesso na cena pop dos anos 2000 e que terminou em 2004. E aí nunca mais se ouviu falar deles. Mas recentemente, eles fizeram um comeback e estão dispostos a fazer shows pelo mundo inteiro aí, né? Então, a gente vai conversar sobre essa banda que a gente ama. Se você não conhece, vai conhecer. Mas antes, fica aqui para escutar o papo, que tá maravilhoso.
Bom, gente, eu queria agradecer muito vocês terem topado participar, porque foi uma coisa muito em cima da hora, até para mim, porque eu não pensava em fazer um episódio sobre eles, né, o A-Teens. Até porque era algo muito distante, né? Assim, encontrar fãs aqui no Brasil, né?
Na internet existia apenas
aquele Tim Chile. E até achava ele um pouco louco, assim, porque era ele meio do nada, né? E agora apareceu a página de fanpage de vocês, né, o portal de notícias, e aí vários também, tem da Colômbia, do Chile, é bem legal, né, assim, ver que só desse impulso eles aparecerem. Então, obrigado mesmo por vocês terem topado.
Imagina, é um prazer estar aqui com vocês.
A gente que agradece.
Vamos divulgar em times.
Então, primeiro eu queria perguntar para cada um de vocês como que vocês conheceram o A-Teens, né? E por que depois de tanto tempo vocês ainda continuam fãs do grupo, né?
Quem começa?
Carol, começa. Quem é o mais velho?
Eu.
E eu acho que sou eu.
Será? Eu acho que sou eu. Eu tô bem idosa já. Beirando 40. Bom, então eu vou explicar como foi que começou a minha paixão por A-Teens. Foi logo que eles começaram na verdade, né, foi em 99, a banda acho que tinha acabado de começar, eu acho que eles começaram, se não me engano, em abril, né, e mais pro final do ano eu fui conhecê-los. Eu lembro da estreia, né, do Happy New Year, que foi a música que eles fizeram pro final do ano, e aí eu assisti e fiquei completamente apaixonada. Eu assisti a Mamma Mia, Mamma Mia é Supa Chupa também, os clipes, né? Eu não tinha o CD, na verdade foi muita sorte, assim, porque felizmente na minha vida eu tive acesso sempre a fazer curso de inglês, então eu mexia muito na internet, eu tinha computador em casa, então o acesso para mim foi fácil. E eu fuçava muito na internet atrás das bandas que eu gostava na época, né? Que era Backstreet Boys, NSYNC, até Spice Girls ainda. Então, eu fuçava muito nos sites internacionais para achar algumas bandas. E acabei encontrando o A-Teens e fiquei completamente apaixonada. Eles subiram rapidamente para o meu número um, assim, das bandas pops. Na época eu tinha 13 anos e foi uma loucura, assim. Acho que a minha mãe e meu pai, até hoje em dia, se eu falar a palavra Donnie ou A-Teens, eles tremem, assim, sabe? Porque eu acho que eles imaginam, eles deviam ter pesadelos de tanto que eu falava deles, de tanto que eu enchia para ter as coisas, e ficava o dia inteiro na internet, passava o final de semana no site dos A-Teens, falando com as pessoas, sabe, gente do mundo todo. Então, foi uma paixão instantânea, avassaladora, e eu tive a sorte de conseguir acompanhar a carreira deles inteira, e a sorte agora de estar aqui para esse comeback que eles acabaram de fazer, que eu espero que dure muito tempo.
Amém!
Amém. Amém, igreja. Próximo.
Eu posso ir?
Pode.
No meu caso, que eu tive ciência que o A-Teens era o A-Teens, foi, na verdade, em 2000 e... acho que no finalzinho de 2000 ou 2001, quando o clipe de Upside Down passava na Fox Kids. E eu lembro muito que, inclusive, tem uma das cenas que aparecia, que eles colocavam, tipo, comentários no clipe, tipo, ai, como que eles conseguem ter dentes tão brancos? E eu, tipo, falei, gente, realmente, como que eles conseguem ter dentes tão brancos? Foi ali que eu tive mais ciência mesmo que o 18s era 18s, e eu adorei a música Upside Down, tipo, falei, gente. E aí uma amiga minha, ela começou a baixar MP3 na época. E aí chegou a me mostrar as primeiras músicas, que era, ela chegou a me mostrar Mamma Mia, Super Trooper e Dancing Queen. E eu falei, gente, mas eu conheço isso. Tipo, não, não tô, na época eu não liguei o A mais B. Eu falei, gente, mas eu conheço essas músicas, talvez tenha ouvido em algum momento. E fiquei muito, muito apaixonado por eles, mas assim, demais. E aí depois vim a descobrir que eles tinham regravado as músicas do ABBA. Falei, gente, mas óbvio, né? Meus pais ouviam ABBA. E assim como a Carol, as pessoas não aguentavam mais eu falar de jeitinho. Tanto que na época eu ia para a igreja, eles falavam, gente, você vai criar uma igreja, igreja etniânica do sétimo dia. Eu falei, eu vou converter as pessoas para etnins agora. E mas um detalhe muito, muito legal é que, tudo bem que eu acho que em algum momento o Waitins ia trazer a gente junto, mas eu não posso deixar de falar que eu, a Carol e a Fabi, a gente se conhece, a gente acabou se conhecendo por uma pessoa em comum que também é super, hiper, mega fã de Waitins, que é Alice Bartelotti, e inclusive ela é que tinha, que tem, junto comigo, e agora junto com a Fabi, o cover oficial do Waitins no Brasil, que a gente acabava se apresentando, nos festivais de cover e tudo e tal, e foi graças ao Waitins que a Alice trouxe cover pro Brasil. Então, assim, é uma grande. Quando o pessoal me pergunta por que que eu gosto de Waitins, é isso, gente, é uma grande história. Não tem. É difícil resumir. Difícil resumir.
E como que era fazer cover deles assim, né? Como que se surgiu a ideia de se fazer, né? Você conheceu o pessoal e aí houve uma.
Na verdade, assim, quem que teve a ideia foi a Alice, porque tinha um grupo cover de Waitins no Rio de Janeiro, que eles falavam, isso é ela que me contou, que eles se intitulavam oficiais, e ela falou, não, tem alguma coisa errada. E a Alice também sempre foi muito boa do inglês, aprendeu sozinha, fair play to her. E aí eu lembro que ela entrou em contato com um fã-clube oficial, que é de um rapaz da Alemanha.
O
E falou, olha,
Tommy.
eles estão falando que o Tommy, que graças a Deus está na nossa vida, que ele proporcionou tantas coisas para gente.
Nossa, é verdade.
E aí ela entrou em contato com ele e falou assim, olha, tem alguma coisa errada aí e tal. E ele falou, não, eles não são oficiais. E por conta dela ter visto que o pessoal se apresentava, ela falou, cara, eu quero fazer isso também. E aí ela começou a fazer cover na época, acho que era 2000 e Carol,
Dois
quando que você
mil
fazia
e
cover de Atomic Kitten também?
ah, foi dois mil e dois,
Exatamente.
é 2001, 2002.
Isso, e foi aí onde começou. Eu entrei no cover em 2006,
E
muito
vocês
tempo depois.
se apresentavam em escolas, em eventos fechados e tinham cachê, ou era uma coisa assim,
Ah,
nós
então,
fazemos por
deixa eu
diversão?
contar um pouco aí dessa parte, já que já entrou nessa área aí. Que na verdade é esse meio cover surgiu aqui em São Paulo devido a Alice, realmente. Tinha uma galera, poucas pessoas que tinham covers diversos de cantoras pop, grupos pop, Britney, Christina Aguilera, a Carol tinha um aí de Atomic Kitten, que eu conheci a Carol através desse cover, aliás. E na época também eu tava começando a fazer cover do Rouge, que foi o primeiro cover que eu fiz. E a gente eu conheci a Carol e a Alice pela internet. E nessa época não tinha festivais e eventos aqui em São Paulo, era só no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro era um meio assim de muita gente, era bem movimentado, tinha festivais, tinha concursos e tudo mais. E não rolava em São Paulo. E a Alice foi a primeira, ah, não tem, então vou fazer. E ela criou o primeiro festival e o primeiro concurso aqui em São Paulo, e foi assim em diante. Já se passaram aí praticamente uns 20 anos que a gente faz eventos assim.
no cover do X, a gente deu uma parada aí no meio do caminho, né? Teve várias formações e tudo mais. Mas eu, por exemplo, tô nesse meio aí já faz 20 anos, já fiz cover de vários artistas aí, de Rouge, a RBD, que eu já cheguei a fazer turnê também com show pago e tudo mais, fazer festa de aniversário, fiz High School Music, fui dançarina de cover de Beyoncé, de Christina Aguilera, atualmente eu tô fazendo cover da Dua Lipa, então foi assim, agregando mais pessoas aí no meio e dinâmica de cover também, todo mundo gostava de pop, então foi naturalmente, todo mundo foi se conectando e tem a galera que gosta mais de jeans, mas também diversos artistas, entendeu? E nesse meio tempo aí, como o Caio mencionou, em 2006 ele acabou fazendo a participação no grupo que a Alice já tinha antes da gente conhecer a Alice, que ela já tinha criado o cover do Eitins. E aí passou por várias formações, a gente chegou a apresentar e eu e o Caio junto, acho que uma ou duas vezes.
Mas
Mas
esse festival em si, que você está falando, como que funciona? É um festival específico tem várias categorias, tipo, o concurso de melhor cover de grupo, e aí não necessariamente são vários do mesmo grupo, porque
quando é
talvez seja
festival.
difícil, né?
Quando é festival, são vários grupos distintos. Às vezes, eu tenho amigos que dançam em seis grupos diferentes. Às vezes, é dançarina de um, faz principal em outro, mas a Alice, por exemplo, ela faz os eventos. Tem outras pessoas hoje em dia também que montam eventos, festivais, covers. Mas, praticamente, a gente pega um teatro e todo mundo tem é um festival mesmo, todo mundo tem a oportunidade de ter o espaço do palco para poder apresentar o seu trabalho, né? E acaba
Como que é o
gerando.
nome?
Depende, cada festival tem um nome, tem alguém que produz, o da Alice é sempre a Stars, da Stars Produções, né? O nome da produtora dela.
Ah, mas tem uma página, um site, alguma coisa que as pessoas possam seguir para saber quando que vai ter esses eventos para ir? Tem uma coisa fixa?
Da Stars tem, se não me engano, é stars.prod. Depois eu passo o arroba para você colocar salvo direitinho. Que a gente, aliás, vai ter um festival agora dia 25 de março. Vou
Olha que
apresentar
legal.
como Dua Lipa cover, tem o cover de Beyoncé também, que eu sou dançarina, cover de RBD, tem vários outros aí. O festival pega a tarde inteira, assim, sabe? Tipo, vai do meio-dia às 5 da tarde, apresentação uma atrás da outra, vários grupos
Nossa, que
distintos.
legal. E aí tem um
Ó,
prêmio.
eu achei o Instagram dela, então é Stars, Stars, ponto Prod, underscore,
Não deu certo.
underline, eu não sei como é que fala em português, desculpa.
Não, deu
Foi mal.
Tá. Então, fala como você conheceu também, né? Porque a gente acabou entrando
No caso
nesse
aqui da
mundo do
turma,
cover de...
eu acabo sendo a mais velha, né, na verdade. Eu conheci o Eitinho, na verdade, na época que eles vieram para o Brasil. Eu tive noção que é o grupo Eitins, e tipo, dois meninos, duas meninas, e cantando música do ABBA. Só que na época, eu já conhecia, antes de conhecer eles, eu já ouvia música do ABBA. Na rádio tocava muito Dancing Queen. Eu adorava essa música. E teve regravação, tinha remix e tudo mais. Eu já conhecia. Quando eu vi eles cantando, eu falei, nossa, tipo, eu conheço, legal, eu curti. E aí, quando eles vieram do Brasil, acompanhei alguns programas que eles foram, mas eu não diria assim, ai, me tornei fã automaticamente naquela época, né? Mas fiquei ligadinha. Naquela época, sei lá, acho que eu tinha 13, 14 anos. Eu era muito fã, era não, né? Ainda sou muito fã das Spice Girls. E aí nisso eu fui. Aí depois de Spice, aí eu já entrei no pop e assim foi indo, né? Backstreet Boys, NSYNC, Five, Britney, tudo, né? Divas e divos do pop. E aí, quando foi na época que saiu o clipe de Upside Down, que passava direto, né? No meu caso, eu assisti pela MTV mesmo, que aparecia muito no Som da Pop. Aí eu me identifiquei. Aí foi quando eu falei, ah, agora eles tem como é que fala? Identidade própria, né? Não tá fazendo mais o cover do Ava. E eu lembro até pela amizade com a Carol, uma vez que eu fui na casa dela, e ela já tinha um DVD, e eu fiquei louca, que eu assisti o DVD junto com ela, falei, não, acredito. Aí eu comecei a conhecer mais, e aí eu fui atrás, aí comecei a comprar CD e tudo mais. Eu também quero ter a coleção.
É que eu fazia parte da igreja do Caio, entendeu?
É.
Ele tinha me chamado para fazer isso.
Mas todo mundo não necessariamente conhecia o ABBA, né? Porque é inevitável qualquer pessoa no mundo não conhecer, mas todo mundo gostava? Era uma coisa que vocês gostavam?
Uhum. Nossa, eu amo o ABBA, amo o ABBA, amo, sou ABBA fã também, muito ABBA fã.
E aí, a versão do ABBA, né, do ABBA Teens, para vocês, como que bateu, assim? E como que vocês conseguem analisar isso hoje? Vocês acham que eles conseguiram trazer um público novo, um público teen? Porque eu estou falando até pela minha experiência própria, porque eu conheci o ABBA, mas eu não me conectava. Eu achava que era música de velho, assim, não me conectava.
Aí eu era que nem você.
Para ser bem sincero, tem até umas versões do A-Teens. Gente, por favor, não me cancela. Mas tem umas versões do A-Teens do ABBA Generation que eu prefiro na versão do A-Teens do que na versão do ABBA. Por favor, não me cancela.
Então,
é polêmico.
Não, mas é essa a resposta que eu queria, porque eu não gostava, não me conectava com a ABBA, quando eu escutei o A-Teens, eu me conectei muito, assim, e eu só conheço a ABBA por conta deles, e quando eu quero escutar alguma coisa relacionada, ou quando me falam do ABBA, eu lembro deles, entendeu? Para mim, o ABBA é isso, não é o ABBA original, assim. Eu fui escutar esse álbum novo do ABBA que eles lançaram, eu achei, assim, uma coisa difícil, intragável, assim.
Vamos ser sinceros, por exemplo, Voulez-vous. Para mim, a versão da A-Teens é muito melhor.
Sim.
Não tem. Eu gosto da versão do ABBA, mas do A-Teens é igual o Super Trooper. Eu também prefiro a versão do A-Teens do que do ABBA. Isso sem dúvida. Então, eu acho que para nós, quando todos nós ouvimos, nós éramos adolescentes, ouvir ABBA direto, assim, são coisas que eles falam, até o próprio A-Teens comentou isso, que para eles foi legal, porque, né, gravar ABBA, que é da terra deles, é maravilhoso, mas o ABBA fala de coisas que o A-Teens nunca, até então, não tinham passado, então, tipo, divórcio, perda de amor, essas coisas, assim, que são pesadas, por exemplo, imagina um adolescente de 16 anos cantando The Winner Takes It All. Não faz sentido, entendeu? É muito profundo. Então, eu acho que o A-Teens, ele trouxe isso da gente ser o primeiro step pra gente, tipo, ah, nossa, eu tô começando a me identificar porque pelo menos é mais dançante. Então, assim, Mamma Mia, né, é uma versão que apesar de ser uma história de uma música de um certo romance, de tipo, nossa, por que que eu deixei você partir, meu Deus do céu, mas olha, se você bater na minha porta de novo, porta tá aberta. Só que numa versão que você fala, gente, que divertida essa música.
Gimme também, batidão, né?
Nossa, total.
É uma boate ali que dá muito certo.
Gente,
mas
você tá inteiro.
Sim, mas vocês acham que essa geração da gente, né, que eu me incluo também, conseguiu se conectar ao ABBA por conta deles? Ficou só no disco deles? Como que foi? Vocês sentem um impacto na comunidade, assim, né, naquela época? Até de hoje mesmo, né? Do papo que a gente está tendo aqui. Né, Deus tá falando para vocês que só gosta do ABBA por conta deles e tudo mais, né? E você também gostar mais da versão deles. Você acha que isso foi uma coisa geral ou foi só a gente?
Aí eu acho que foi geral.
Coletivo.
Eu acho que foi geral. Eu comecei a gostar de ABBA por causa de A-Teens, essa é a verdade, porque eu lembrava de Dancing Queen, eu conhecia até porque minha mãe gostava muito, E aí, quando eu veio The ABBA Generation, a minha mãe falou, é tudo música do ABBA, né? Então, no começo ali, ela até escutava junto e a gente até curtia juntos. É, porque tinha aquela conexão também, né? Criou uma conexão entre eu e minha mãe, inclusive, por conta de músicas iguais, cantadas por gerações diferentes, mas a mesma música. Então, aí eu comecei a pesquisar mais sobre o ABBA, inclusive, né? Eu cheguei a comprar CD, eu escutei mais ABBA. Não virou, assim, eu não gosto mais de ABBA do que eu gosto de A-Teens. Com esse show, esse CD novo deles, eu escutei uma vez, mas, assim, não me pegou também. Essa arena que eles estão fazendo aí em tudo quanto é canto do mundo, não é algo que eu falo, putz, eu preciso ir assistir ABBA, mas eu curto, sabe? Se tocar, eu vou curtir. E eu acho que é uma coisa geral, porque eu tenho algumas amigas também que gostam de A-Teens e que começaram a escutar algumas músicas do ABBA por conta de...
Do A-Teens.
Eu sou dessa vibe mesmo.
Sim. Vocês acham que ficou muito datado naquele pop anos 2000 e afins?
Eu acho que o The ABBA Generation... Ele, eu acho que de todos os CDs, para ser bem sincero, porque ainda, né, o ABBA em si, né, uma vez eu li que o ABBA em si vende 3 milhões de cópias de qualquer coisa que eles fazem por ano, eu acho que o The ABBA Generation, ele não ficou muito datado por essa onda do ABBA. Algumas músicas, né, do CDs, talvez... fiquem do tipo, nossa, isso realmente é anos 2000, não sei se faria sentido tocar agora se não tivesse uma roupagem um pouco diferente. Acho que, por exemplo, como que é aquela música That's All About, que é no Teen Spirit? Ele, é uma vibe muito NSYNC, muito Backstreet Boys. Então, você ouve e você fala, putz, isso é 2000. Eu consigo ver que isso é 2000. Isso hoje em dia, não sei se... entraria numa hype e tal. Diferente de Floor Filler, porque eu acho que Floor Filler consegue ser uma música temporal.
Uhum.
Então, eu acho que... Eu não diria que os CDs seriam ou não seriam, mas dependendo da música, eu te falo, eu acho que essa música não é datada. Agora, essa, eu acho que você vai sentir que isso é muito anos 2000, vai ficar no anos 2000 mesmo.
É, sim, ouvindo os álbuns, principalmente o primeiro, na verdade, acho que o Pop Teardrop, eu acho um álbum muito bagunçado, né? É uma coisa assim
que... Você sabe que quando... Cara, vou ser bem sincero, quando você mandou o roteiro e a gente conversou um pouco sobre o roteiro, o que você falou fez tanto sentido, mas tanto sentido, que a gente comentou sobre isso. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar que Pop Till You Drop, ele não tem pé nem cabeça. Ele não tem uma...
Não tem.
Uma não lógica.
Não é coisa.
Ele tem tudo, ele não tem nada, mas... ele parece uma coletânea, assim, que foram jogando tudo que tinha de resto de coisas.
É isso mesmo, é basicamente isso. É pegar um pouquinho do repertório novo que tinha, viram algumas músicas, provavelmente lá, talvez algumas descartadas ou não sabemos, colocaram lá. E como já foi lançado só em dois mercados, foi basicamente teste, tipo, para ver que
vai
curtir. Para ver qual é o próximo passo, sabe? Vamos seguir esse caminho aqui no próximo álbum. Foi basicamente isso. Foi um álbum teste.
Total,
eu, particularmente, nem considero o Pop Till You Drop como um álbum oficial, uma era oficial, né? Para mim, foi só uma coletânea que naquela época se fazia muito disso, né? De testar os mercados. Você pega outras coisas, como a Atomic Infinity, Last Boys, a Terence. Na Europa é de um jeito, chega nos Estados Unidos é outro.
Até videoclipe.
Sim.
Até videoclipe, eles fazem alterações para, tipo, vai, versão dos Estados Unidos, versão da Europa. Então, eu concordo, eu acho que foi muito um álbum do tipo, gente, vamos ver o que os americanos vão curtir dessas músicas aqui. E aí, quando voltar aqui para Europa, a gente meio que salva umas que deram certo e põe umas outras aí para completar o álbum.
Basicamente o que fizeram.
Fato.
Mas por outro lado também foi um álbum que abriu os vocais dos meninos, né? Deram oportunidade para os meninos exporem os vocais deles, né? Que é tão interessante quanto só as meninas estarem na frente ali puxando o coro, né?
Sim, agregou muito
E você
mais.
sabe que no começo do bem do Neva Generation teve uma crítica de que os meninos não cantavam muito e tal, mas se você for ver o álbum em si, os caras também não cantam. Então, né, se eu tô fazendo um cover que é para ser parecido, né, tendo duas meninas e dois rapazes, eu vou tentar buscar uma fidelidade ali, né? Então, e aí depois no Neva no Teen Spirit eles começam a cantar um pouco mais. Mas é bem no Pop Till You Drop e no New Arrival que aí, tipo, vamos lá, meninos, se joguem.
É, uma coisa que eu senti também do Team Spirit é que eles ainda quiseram trazer, né, essa característica meio parecida com o ABBA, né? Tipo, você percebe que o disco, ele é um disco inédito, diferente, né? Só que ainda assim, você sente que os elementos vocais parecem muito com o ABBA Generation, né? Sim. É como se uma pessoa muito obcecada pelo ABBA falasse: ah, vamos fazer um álbum novo, mas vou colocar ABBA aqui, né?
A dinâmica
Não vou
continua a
fugir
mesma,
muito.
né?
É, exatamente. É, aqui no Brasil, até hoje, toca Upside Down na Alpha GM,
Ai, que
né?
delícia, gente. Eu amo Upside Down.
É uma música. Eu acho que essa música é atemporal, assim.
Total, total.
E a gente
E
pensar
a
que toca na
estética?
Alpha FM, que na
Na
minha
Alfa
época de adolescência era rádio de velho, já mostra a nossa idade.
Ai, Carol, não precisava ter falado isso, né, Carol?
Ai, gente. Não, eu pensei isso outro dia. Eu entrei no carro, botei na Alfa FM, não consegui botar em nenhuma outra rádio, que eu falei: ai, credo, não gosto dessa música. Ai, credo. A que eu fui gostar era a Alfa FM. Eu falei: acho que eu cheguei naquele momento.
A Antena 1, assim, você sabe que
Nossa.
acho que é na Antena 1, eu acho que é de sábado, tinha um vizinho meu aqui que ele colocava o som na garagem dele e aí ecoava, né, pela rua. E ele sempre colocava na Antena 1. Tocava sempre música do Twister. Vocês lembram do Twister? Eles não tinham uma baladinha, uma música romantiquinha lá? Sempre tocava na Antena 1. Eu falava, gente, é uma pessoa daquela época aqui. O programador é uma pessoa que gostava de pop nos anos 2000. Não é possível alguém tocar essa música, tipo, com
Ah,
tanta
com
música do
certeza.
mundo inteiro.
Então, deixa eu ver também. Às vezes você entra numa loja e tá tocando as músicas da Caleb, você fala: não, pessoa curte. É da vibe do pop. Que é umas músicas que você
Exatamente.
sabe assim, ó, só tem no CD tal, né? Só encontra nisso, só quem é fã sabe.
Sim,
Não, total.
eu lembro também que From Filler tocou muito aqui em São Paulo,
Muito.
nas boates, assim, né? Vamos dizer bem, nessa época eu ia em boate e, né, aquele RGzinho que a gente fazia, né? Original.
Agora a gente
Original
quer fazer de
super.
novo para baixo? Agora botar uns bichinhos.
Né? Agora a gente.
Diminui uns 5 anos aí, por favor. Obrigado.
Tocava essa música, tocava remix dessa música. Eu lembro muito assim de estar escutando, de estar lá e escutar essa música. Você
Olha,
lembra
para ser
assim?
bem sincero, o Floor Filler é uma das músicas, quando a gente fazia cover, que eu mais gostava de apresentar.
Sim.
Que era porque a coreografia é muito legal, ela não é difícil, é uma coreografia até simples de se pegar, mas é uma música assim muito. De novo, o Itins traz essa coisa muito legal da música, e que eu acho também muito interessante no Itins é você sabe quando a música é do Itins, por quê? Porque a maioria das músicas começa com o nome da música.
É um padrão.
É um padrão.
Memória mesmo, né? Mas a diferença, essa em específico, eu acho que a gente curtia mais por causa da apresentação que tem um break no meio. Ah!
Ah, é verdade. Aquela apresentação é da hora. Muito louca.
É melhor.
Olha, eu não dançava, mas essa música foi sempre uma das minhas favoritas, assim. Ela é muito legal. E tocar numa balada faz todo sentido, que é uma música sobre balada.
Sim.
Total.
É o local para tocar.
Total.
Total.
Total. Depois que eles começaram a lançar álbuns inéditos, eles ainda cantavam as músicas do ABBA nas turnês?
Sim, sim. Tanto que saiu uma vez um set list da Pop Till You Drop Tour, que eles fizeram nos Estados Unidos, e aí eles cantavam, eu vou lembrar, eles cantavam Super Trooper, Dancing Queen, e um medley de Mamma Mia com Voulez-Vous. E se você pesquisar no YouTube, tem uma apresentação que eles fizeram em 2003, que é tipo num evento na Suécia, e eles cantam Dancing Queen, Upside Down, Halfway Around the World, A Perfect Match e Floor Filler.
É, não tem como, né? Acho que ficou no DNA deles também, né?
Ah, sim. Não tem como eles tirarem, até porque foi por isso que eles se juntaram, né?
Sim. Você falou de Perfect Match. Aqui no Brasil também essa música deu muito certo, né? Eu lembro que passava muito na MTV. Uhum.
Todos os canais que passavam o clipe tinha esse clipe.
Tinha esse clipe.
Tinha.
Tinha.
E também, escutando o álbum, eu também fiquei um pouco... também achando o álbum um pouco confuso, porque tinha músicas do daquele segundo, né? Segundo, entre aspas. E aí jogaram coisas do primeiro, mas não combinavam também. Não, tipo assim, Perfect Match é uma... E aí não tem nada mais parecido ali no álbum com essa?
Não, eu acho que eu diria que... No New Arrival, eu acho que ele é mais... Ele faz mais sentido. Eu consigo ver um pouquinho do tipo... Ah, ok, uma coisinha liga um pouquinho na outra. Eu acho que a Perfect Match... Se eu pudesse dar uma ideia sonora... Eu acho que ela estaria próxima de Closer to Perfection. Que também... Incrivelmente, todos os fãs falam que essa música deveria ter virado single.
Sim.
E eu concordo.
Uhum. Em falar em single.
Essa música é muito ícone.
Em falar em single, vocês viveram a época. Essa questão do grupo ter acabado muito cedo, né? Porque foi muito rápido tudo que aconteceu, né? O que durou 3, 4 anos, né?
Uhum.
Isso teve uma negligência da gravadora? Teve uma questão de parecida meio com Rouge, por exemplo, né?
Nossa, total. Total.
É porque eles não terminaram total. Oficialmente, né? Assim, uhum. Nossa, lançamos o último clipe e agora vamos. Eles deixaram no ar com aquele clipe que, né, o I Promise Myself, tipo assim, ó, tá com cara de que vamos acabar. Né? Estamos fazendo, fica aí a dica, mas não acabaram oficialmente, né? Oficialmente eles só acabaram tempos depois, eles falaram que eles iam entrar num hiatus, e 2006, o hiatus durou até agora. O hiatus durou até 2024, olha que coisa.
Né?
Então, traumas para psicóloga, né? Porque oficialmente ninguém a gente não teve o luto oficial.
Ninguém entendeu, exato. Ninguém conseguiu entender do tipo, será que eu choro ou eu fico um pouco esperançoso? Eu não tô entendendo o que eu vou sentir agora. Deixa isso para mais tarde.
Na época, como saiu o Grash Hits, na época que saiu o Grash, eu falei, pronto, eu cumpri o contrato, acabou. Eu falei, isso, já era. Porque geralmente
na verdade,
assim, né? As bandas fecham o contrato 4, 5 anos, aí lança, né? Dependendo do acordo. 2, 3, 4 álbuns. Eu falei, isso aqui é pra cumprir tabela. Isso aqui é pra cumprir tabela. Eu
falei, É total, né, gente?
O que aconteceu com o Etins, eu tenho certeza que foi o que aconteceu com o Rouge, até porque acho que alguns anos atrás, ou bem recentemente, na verdade. Eu não sei se foi numa live que eles fizeram com o pessoal do Chile, ou se foi uma entrevista que a Sara que deu essa entrevista, ela falou que eles faziam muito show, eles faziam muita apresentação, eles não conseguiam dormir direito, eles dormiam em ônibus, ela não comia direito, eles comiam lanche, sabe, hambúrguer, essas coisas, principalmente nos Estados Unidos. E ela falou, eu tinha 22 anos com uma saúde de 40. Uhum. Então, eu acho que esse hiato, assim, para eles foi do tipo, velho, a gente precisa, porque eu tô trabalhando desde os 15 anos, que ela era mais jovem, né, do grupo. Então, e querendo ou não, a gente, ainda mais depois do Ruge ter vindo falar tudo à tona, né, a gente começa a entender do tipo, nossa, eles devem ter sido altamente explorados, né? Imagina.
Não duvido. Com a agenda deles...
Porque a Sara... Não, total. Depois que o grupo acabou, eu lembro a Sara, ela acabou trabalhando numa recepção de hotel, que eu acho que os pais dela tinham um hotel, não lembro. E tipo, ela falou, gente, mas eu não sou rica.
Uhum.
Eu tenho que trabalhar.
É, eu lembro que depois de um tempo ela apareceu dando aula de pole dance, né?
Foi. Aí, o que você quiser me perguntar da Sara, você me pergunta, porque eu sei tudo. Sou muito fã dela.
Deixa eu só dar uma contextualizada aqui, porque assim, eles lançaram a coletânea e aí tinham músicas inéditas.
Uhum.
Todo mundo deu... Ficou subentendido que era um fim, porque sempre que vem coletânea de um grupo novo é porque
uhum.
tá dando ruim, né? Uhum. E aí eles só falaram que iam entrar no hiato e cada um tem uma notícia de que eles já estavam já querendo fazer carreira solo, assim, né? Teve isso também?
É.
Ou vocês acham particularmente que foi mesmo uma vontade dos quatro quererem descansar, né? Descansar e achar uma brecha ali para sair fora, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que aconteceu foi uma embolação, porque, se eu não me engano, o Donnie, ele lançou o single dele bem ali no finalzinho do hiato, no finalzinho não, no comecinho do hiato,
já tava
que foi
pronto.
O Girl Talk.
Então
foi meio que tipo...
Em 2004.
Foi bem tipo assim, nossa, olha, gente, acho que a gente vai dar uma descansada aqui. Ele, então, by the way, eu tenho um single aqui, tá?
Uhum.
Então,
prevenido,
eu acho
prevenido.
Que foi bem...
Foi isso mesmo.
Não, total, total. E tanto que eu acho que meio que foi isso também, do tipo, estou com os projetos, e foi isso, porque eu acho que ele, se eu não me engano, foi o primeiro a ter lançado, então foi bem nessa épocazinha mesmo.
E que era da...
Do Ian,
que era da Universal também, ele conseguiu um contrato com a gravadora? Porque tem uma, tem uma história, somente no Wikipedia, né, falando que ele tinha um contrato, teve esse planejamento de se lançar como cantor, né? A
uhum.
música era muito boa, inclusive, muito pertinente para a época, né? Era muito Justin Timberlake, por exemplo. E de repente tudo se desfez, assim, né? Como se ele tivesse sido dispensado da gravadora. E aí, anos depois, ele surgiu como produtor, né? Eu não achei uma liga ali. Alguém sabe o que realmente aconteceu?
Eu não acho que tinha contrato. Eu acho que fizeram um teste.
Uhum.
Eu acho que falaram, esse aqui tá nessa... A Justin Timberlake tá sozinho agora, uns meninos saindo das boy bands, e acho que foi um teste. Então, assim, ó, se A-Teens vai entrar nesse hiatus, vamos testar esse bonitinho aí para ver se rola, né? E aí eu acho que lançaram o Girl Talk e foi só isso, né? Não teve outro single,
certo.
Não teve CD, não teve nada, e eu acho que não deve ter dado aquilo que eles esperavam, sabe? Acho que eles estavam esperando um Justin Timberlake e não teve. E deve ter dispensado um
é
menino,
verdade.
Sim.
Deve ter dispensado ele, e aí realmente, anos depois, ele volta como produtor musical, mas o que é algo muito comum na Suécia, né? A Suécia é um dos lugares que tem os melhores produtores musicais. Na época das grandes bandas, né, pop, né, desses grupos, se você for ver, a grande maioria dos produtores musicais dessas bandas era sueco, né? E continua sendo, que ainda tem muitos. Mas eu acho que ele pegou essa pegou carona aí, né? Já estava lá no meio, já deve ter se enfiado.
Esse cenário mesmo.
É a própria Britney fala quando ela foi gravar o Baby One More Time, ela foi para a Suécia.
Muitas bandas foram.
Sim,
muitas.
Britney, Backstreet Boys, o próprio NSYNC. É que ali da gravadora ali da Virgin, sempre era com o Max Martin, toda a galera ali.
Tem
documentário sobre isso na Netflix, né? Falando sobre a construção do papo, conta um pouco a história. É bem interessante para quem quiser assistir. Mas é muito comum acontecer isso, né? De fazer um teste para você ver. Até a Mel C das Spice foi demitida da gravadora, porque quando chegou no segundo álbum, ela queria lançar certos singles, a gravadora não queria que ela lançasse outros, aí seguiu a gravadora, aí não deu o retorno que deu o primeiro álbum e dispensaram ela. Aí depois passou um tempo, ela foi lá, montou a própria gravadora e lança os CDs dela até hoje, independente.
É porque também é muita pretensão deles quererem que eles já cheguem com uma potência de algo que foi construído, né, por alguns anos e tudo mais. Né? Assim, é outra proposta, né? É muito difícil colar, vamos dizer assim, né?
Sim, e acontece assim, são poucos que saem da banda e realmente fazem sucesso, que nem o Robbie Williams, que saiu do Jets, que foi, já era uma banda muito grande lá no UK e tal. A Jerry, quando saiu das Spice, estava no auge do negócio, o álbum dela foi super bem também, mas...
O Justin também, né?
Justin, tem vários exemplos aí no pop, mas... É uma coisa que vai bem construída, uma estratégia de marketing muito grande, assim.
Mas ainda assim é um em um milhão, né? Porque a gente tem, eu estava comentando, por exemplo, ontem, sobre os Backstreet Boys, né? Que eu acho as músicas do AJ, assim, péssimas. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muita personalidade, principalmente ele no grupo.
Sim.
Mas assim, acho péssimas. Eu acho perfeito aquele debut álbum do Nick Carter, mas assim, parece que também não rolou na época, né? Não fez sucesso. E ele ainda lança umas coisinhas assim, esporádicas, que até são boazinhas, mas não tem força.
Não tem. Às vezes é isso mesmo. Cada um lança seu projeto solo, mas eles só são fortes quando estão separados, não é a mesma coisa. Porque às vezes também acontece isso, às vezes você gosta do artista, você gosta do grupo, mas quando é solo você não se identifica.
Verdade. No caso do Donnie, vocês gostam da música eletrônica que ele faz? Vocês já ouviram a Alice Shatter, né? Alice Shatter, que ele produziu um single dela. Vocês gostam do trabalho dele solo, como produtor? Porque agora ele tá se colocando como artista também, né? Lançou um EP ano passado e tudo mais.
Olha, não é o meu estilo. E olha que para gostar gostar das coisas que o Donnie faz, para mim é fácil. Se ele jogar uma caquinha de nariz na minha cara, talvez eu goste. Mas eu não gostei. Eu não gostei do... Eu não gosto desse estilo de música eletrônica e tal, mas assim, não dá pra gente negar que é boa, assim, pro estilo, sim, não é o meu gosto, mas é boa, então tem uma qualidade naquilo que ele tá fazendo, isso é inegável.
Sim, mas a Mary, é Mary que fala? Marie. Parece nome de gata, né? Gata francesa.
Mas ela é toda, né? Nessa vibe de gata francesa. Você olha pra ela, você fala, olha.
Total.
Menina não envelheceu.
Não, total.
Ela não envelheceu um dia, né?
Nada.
Gente, como que pode? Até os três jeitos. Até os três jeitos que ela canta. Tanto ela quanto a Sarah. Os três jeitos que elas cantavam na época. Tá igualzinho.
Ah, mas essas coisas ficam no corpo mesmo.
Ficam. Mas olha que engraçado, mesmo que fica, eu ainda assim consegui ver eles...
Maduros,
eu ainda consigo ver eles adultos, tipo, nossa, eu consegui ver a evolução. Tipo, o meu sentimento é o mesmo do tipo do meu garoto de 13 anos, mas tipo, eu falo, ah, eu consigo ver que eles evoluíram, tipo, inclusive em presença de palco, mas é inegável que é o Etienne, ponto.
Uhum. Sim, mas falando da carreira da Marie solo, ela lançou um disco, né? Que o disco é muito bom, inclusive. Uhum. Uhum. E ela, por muito tempo, ficou tentando entrar no Eurovision pelo Melody Festival, né? Ali, e não rolava
isso.
Com ela. E hoje ela vive do quê? Ela virou apresentadora de TV. Como que se desenrolou a carreira dela solo a partir daí? E por que vocês acham que esse primeiro álbum não deu certo também, né?
Olha, uma boa pergunta, porque o álbum em si, ele é um álbum bom, ele é um álbum bem conceituado, que você vê e fala, e tem sentido, né, e tudo e tal. Para mim é difícil dizer, porque pro meu gosto, eu achei algumas músicas um pouco infantilizada demais. Tipo, eu tô vendo uma mulher loirona, assim, super sexy. Eu tô vendo uma mulher loirona, super sexy, mas cantando uma música que parece ser meio pra criança. Mas isso foi o que eu senti na época. Então, eu particularmente, eu não me identifiquei muito com o CD. Apesar que tem uma música do CD que eu falo, gente, eu acho que se ela tivesse ido nessa vibe, talvez tivesse sido um pouco mais, que é a faixa título, que é Enjoy the Ride, que eu acho ela bem, bem sexy, assim. Uhum. Eu acho essa música, assim, muito legal, muito legal. E talvez por isso que ela não tenha, sei lá, deslanchado. Eu gosto muito de Disconnect Me, que ela apresentou no Melody Festival de 2009, que eu acho que foi uma música bem legal.
É bem legal mesmo.
Ixi, agora eu não lembro se foi 2009 ou 2008, mas acho que foi 2009. Eu achei o clipe muito ruim, mas muito ruim mesmo. Tipo, uma música que tinha tanto potencial, quando veio o clipe, eu falei, gente, mas que clipe chato. Foi um clipe... Não, é um clipe, assim, medonho.
Parece que foi com as pressas, né?
Nossa, muito. Tipo, ai, põe uns cabos aí, porque é Disconnect. É isso aí.
Faz uns efeitos aí, tá pronto.
Faz uns efeitos no Movie Maker.
Nem pra ela copiar o George Michael, né? Ser um robô que tá todo conectado.
Nossa, total.
Faltou criatividade. Não, foi...
Nossa.
Eu gosto do primeiro single dela, o das do Imahago. Mas eu acho que esse álbum dela é mais ou menos o pop que outras cantoras estavam fazendo na época. Eu lembro muito da Natasha Thomas, que era uma também loira, magrinha, que era modelo da Lacoste, se eu não me engano. E passava o clipe dela no show, que tinha aquela música Save Your Kisses For Me, que era tema de novela até. Tocou muito aqui no Brasil. Mas também aqui no Brasil só chegou esse single. Mas aí você começa a pesquisar no mercado na época. É que nem quando teve a fase, quando a Britney estourou e cada gravadora queria ter a sua Britney.
Uhum.
Então foi mais ou menos isso que aconteceu. Tipo, ela não era um diferencial, entendeu? Era
Eu ia falar exatamente isso, é mais do mesmo.
Mais do
assim,
mesmo.
Mais do mesmo do que tinha na época, e principalmente do que se via na Suécia. E se a gente for parar para ver, até hoje a gente encontra esse estilo, que é uma menina loira de olho azul cantando esse estilo de música na Suécia. Todo ano tentam lançar uma. No próprio festival, né? Agora, nesse final de semana, tinha uma que era bem esse estilinho também, né? Então, eu acho que é algo comum na Suécia e deviam ter vários, e algo comum também no mundo. E aí é difícil você se destacar quando você está fazendo coisas muito parecidas com as outras, né?
Sim.
Eu acho que pensaram que, tipo, como ela tá vindo do Itins, tipo, ah, mas eu acho que ela vai conseguir, né, ganhar um pouco mais de holofote.
Porque ela é um pacote completo, né? Ela tem o vocal forte, ela tem a beleza, ela tem a performance, ela sabe se portar no palco, enfim. Ela chamava a atenção do grupo também, né?
Uhum, então, uhum.
provavelmente apostaram nela, mas tanto que saiu o álbum, né, até que saiu os singles aí, mas foi vendo que, né, o budget aí foi caindo.
Ela chegou
assim,
no festival
foi
também.
Até que falou assim, não vai rolar, querida, vamos parar por aqui, né? Então,
ela apresentou o festival, apresentou programa de TV, ela foi fazer de tudo, eu acho que foi mais na mídia.
Sim,
foi
vários programas apresentando, ela até gravou, tem no YouTube uma apresentação dela fazendo Grease, com galera lá, muito legal. E eu acho que ela também faz, ela continua fazendo trabalhos de modelo, sessões de fotos por lá, enfim.
O que eu acho estranho é que nessas tentativas de lançar single pro festival, né, mesmo assim, a coisa não rolou para ela, né? Assim,
não.
Talvez não. As oportunidades que surgiram, ela pegou como trabalhar na TV e afins, né? Tipo,
acho que foi mais para esse lado, mas tanto que ela chegou a ser apresentadora em um dos anos aí, desse festival.
Foi justo o ano que a Sarah participou.
A Sarah também, né? 2008 ela lançou, 2007 ela lançou um cover da Olivia Newton-John, que fez muito sucesso. Aí você tinha dito que posteriormente do hiato do grupo, ela tava lá trabalhando no hotel dos pais dela.
Tava.
E aí ela teve...
Mas a história... A Sarah, ela tem uma história que só eu sei, entre aspas, porque na época que ela estava trabalhando num CD dela, que era o que ela ia se lançar como Sarah Love, ela tentou engajar com Glamour Beach, que é uma música muito, tipo, assim, muito diferente do que estavam lançando na Suécia na época. Só que justamente por ser muito diferente, quando ela lançou, falaram, olha, essa música é muito... O termo que eles usaram é edge, que é tipo...
Ousado.
Ousado, isso, obrigado.
Outsiders.
É tipo muito, olha, amiga, é muito ousado pra época. E tipo, sei lá, 2 anos depois apareceu a Gaga fazendo um monte de coisa ousada. Então talvez se eles tivessem insistido nela, fosse uma coisa do tipo, nossa, olha, a gente tem uma coisa diferente.
Ela
e aí depois... Ela tinha. A Sarah, o que... Nossa. E aí, isso, o que o pessoal às vezes esquece, mas quando você vê a apresentação ao vivo, você entende, a Sarah é que tinha o vocal mais versátil do grupo. Ela conseguia fazer segundas vozes, ela fazia melodia, ela fazia harmonia com os meninos. Muito mais do que a Maria. A Maria, eu acho que ela acabou ficando como uma... tipo, lead singer, né, cantora, entre aspas, principal, e a Sarah foi fazendo todo o restante. E eu lembro que em 2008, 2009, acho que foi isso, quando ela tava fazendo o CD dela, que ia se chamar An Independent, não, acho que um tempo ia se chamar Back to You, alguma coisa assim, e ela tinha um produtor chamado Ted Perlman, alguma coisa assim. Eu tinha ele no Facebook, e na época, eu usava o sobrenome da Sarah. Então, o meu nome era, tipo, Caio Lamhold.
Na época, e Caio, cara... confessa que não é na época. Até hoje.
Enfim. Só que o que aconteceu foi, ele achou que eu, por algum motivo, não sei porquê, ele achou que eu era o irmão da Sarah. Então, quando eles trabalharam muito nesse CD, né? E quando tava para lançar, ou sei lá, não deu certo, não lançou, e ele xingou muito ela para mim. Ele xingou muito a Sarah para mim. Eu, tipo, ok. Tipo, usou palavras assim, não vou repetir. E ele falou, ai, desculpa, eu achei que você fosse o irmão dela. Eu falei, não, só sou fã.
Só sou fã, isso aqui tá indo pra capa do próximo jornal de fofoca. Ok, ok.
Exato. Só que o que aconteceu depois...
Mas
o que aconteceu depois...
Pro álbum não sair e ele colocar a culpa nela.
Então, o que aconteceu foi, o produtor da Sarah, na época, o empresário, sei lá, ele ligou para os produtores e falou, não, a Sarah não quer mais esse CD, ela não vai fazer mais isso. Então o cara ficou tipo, velho, a gente gastou, meu, horas fazendo essa merda aí, como que você não vai lançar? Só que isso foi o O empresário que falou, ela não falou nada disso. E ela nem estava sabendo da história. Tanto que ela não entendeu por que, que o CD não foi lançado. E aí, tanto que esse produtor, ele fez um post aberto na época, pedindo desculpas, falando, olha, eu não sabia na época, eu acabei falando certas coisas, mas depois eu vim entender o que, que aconteceu e eu queria pedir desculpa para a Sara e tudo e tal. Então ela esse CD não saiu. E aí ela se apresentou em 2011 com o Enemy, que amo essa música. Só que, coitada, ela se apresentou no mesmo ano da Loreen, que é a atual campeã do Eurovision. Uhum. E, gente, não tinha como ela ganhar, né? Vamos ser bem sinceros.
A potência dessa mulher, meu Deus.
É, não tinha. Coitada da Sara, ia ter que gritar mais, muito. Mas ela tinha, nessa época, ela tinha contrato com a EMI, EMI Suécia. Ela ia lançar mais clipes e tudo e tal, músicas e singles. Só que acho que teve uma junção da EMI na época com uma outra gravadora. E aí alguns contratos ficaram congelados. E aí eu acho que o dela, eu não sei o que aconteceu, mas sei lá, talvez ela tenha pensado, velho, vai ficar congelado aqui, eu vou fazer outras coisas. Aí ela fez aula de pole dance, ela virou, participou de campeonato, ganhou campeonato, tinha um estúdio na Suécia, e ela se mudou agora para a Escócia, casada, com um filho, e esperando o outro, e fez a apresentação mesmo assim.
Nossa, mas ela ainda trabalha como professora de pole dance?
Não, agora eu acho que ela trabalha com eventos. Se eu não me engano, ela está trabalhando com eventos de cachorro, alguma coisa assim, eu não vou lembrar.
Ah, ela já trabalhou de tudo, né? Que tá dando dinheiro. Eu lembro que teve uma época que ela estava trabalhando com barcos, iate, alguma coisa assim.
Nossa. Gente.
Depois do Polidense, que ela viu que, tipo, ela resolveu parar, e aí foi tendo trabalhos diversos, assim.
Nossa, eu super achei que ela era uma referência do pole dance e tava nessa vibe ainda.
Não, tempo que ela parou já.
Ela foi. Ela foi, até porque ela apresentava... tanto que ela apresentava o pole dance cantando. Então era uma coisa tipo, nossa... Uhum. Olha aí.
E esse single Glamour Beach e esse álbum que não saiu, eles acabaram vazando na internet? Tem na internet ou não?
Tem todas as músicas.
Quando que foi a época de First mesmo, Caio?
De qual?
First. Tem até ela cantando.
First, isso, First. First foi depois de Glamour Beach. First foi essa época do que era o CD que ela tava produzindo e tal.
E você tá falando que Glamour Beach era muito apimentado, vamos dizer assim. First é uma água de salsicha, né?
Não, total. Se você pegar o CD que ela tava lançando, era um CD bem conceitual, bem legal, mas tipo, não era nada provocativo. Não tinha. Não ia ser um CD. Certeza que não ia ser um CD que ia bombar. Não era pra ser um CD pra bombar. Era um CD pra do tipo, tô querendo fazer umas coisas minhas aí.
Uhum.
E é isso, mas não ia bombar, não era comercial, super comercial, apesar de ter umas músicas super legais e ela tá assim se jogando nos vocais dela, que ela conseguiu atingir boas notas altas e tal, mas não era nada comercial, não era absolutamente nada comercial.
Você tá falando que o First é um primeiro single de um álbum que existe.
Sim.
Então, no caso, oficialmente, não oficialmente, ela lançou dois discos, vamos dizer assim, né? Porque teve o que não foi lançado e depois vazaram. E esse álbum foi lançado oficialmente? Esse First, que tem o First como single?
Não.
Qual o nome desse disco?
Não. O First seria do álbum que ela não ia que não lançou. Então, seria um álbum só.
Entendi.
Tanto que First e Enemy são os singles que você pode ouvir na Spotify.
Sim, está lá. Nossa, eu amo o High Note dela, né? É maravilhoso.
Nossa, pelo amor de Deus. Ali, é isso pra mim que mostra, tipo, olha o que essa menina consegue fazer. Ponto.
Você disse que é muito próximo assim, da história dela e afins, né? O que está me parecendo é que o mercado na Suécia, mesmo para eles que fizeram sucesso primeiramente lá e são mais conhecidos lá, não é fácil também, né? É uma coisa que não se desenvolve assim do dia para a noite e você não se estabelece tão facilmente, mesmo sendo de alguém famoso, né?
Não, porque imagina, porque se você parar para pensar, é o que a gente falou, né? Os produtores, a maioria dos produtores, os melhores produtores estão na Suécia. Mas quem são os artistas que fazem sucesso? Dá para contar nos dedos quem são os suecos que fazem, né?
Uhum.
Então, acho que é meio que do tipo, ah, aqui a gente sabe fazer bolo, mas quem vai vender o bolo são vocês aí, vocês que vão fazer a lojinha de vocês.
Recentemente até os K-pop estão indo produzir lá, né?
Uhum.
Tem a Zara Larsson, que eu amo, mas também acho que ela não é valorizada. E tem uma que eu amo também, que é a... acho que é a Bia Miller. Nossa, eu adoro essa cantora. Ela é sueca também, mas ela é bem pequena, assim, sabe? Tipo, quase ninguém escuta. É alguma coisa Miller o nome dela.
É que eu já ouvi. Alguém já tenha comentado comigo.
Eu vou procurar, depois eu mando pra você, pra você escutar. O Emmett, ele foi o que, tipo, saiu totalmente da carreira artística, certo? Mas antes, ele tentou também, né? Se lançar solo. O que aconteceu com ele?
Eu acho que ele foi para um lado que a Sarah também estava tentando ir. Do tipo, ah, eu quero fazer umas músicas aqui, meu, na minha vibe, nada comercial, do meu jeitinho, né, e tudo e tal. E eu acho que isso, talvez ele tenha... Talvez tenha sido isso que ele queria ter atingido, sabe? Do tipo, ah, fiz, entendeu? Pra dizer que, tipo, fiz alguma coisa que é, sei lá, num nível artístico válido para as outras pessoas, entendeu? Tanto que ele nem mora na Suécia. Quem mora na Suécia hoje é só a Marie. A Sarah mora na Escócia, o Donnie mora em Los Angeles. E o Amit mora na Finlândia?
Não, Noruega, Islândia. Sei lá.
Islândia.
Nossa. Pensou que o cabelo dele tá branco, né? Você passa frio.
Tem como se esquentar?
Ele deu uma ele passou um tonalizante ali para fazer a apresentação, porque ficou tão bonita a cor do cabelo dele, né? Parecia que tava branco. Ficou. Aí ficou cinza, né?
Será que ele passou aqueles shampoos prateados? Pra dar um brilho?
Ah, fato, certamente.
Ele passou violeta genciana? Que vem baratinho na farmácia.
Por que que quando chega na vez dele ninguém leva a sério? É impressionante.
Ai,
toda
não,
a
gente.
Conversa.
Ai, tadinho. Não, é porque eu ia se envolver mais na história dele, mas aí o Caio resumiu assim: tipo, ele tentou e saiu fora. Então, não tem mais para falar sobre ele, tipo, porque ele tentou,
não.
Né? Não tem muito, né? Ele se formou. Foi estudar, virou um pai de família.
Trabalhou numa empresa de caminhão.
Mas ele, de todos os quatro, ele é o que mais interage com fã. Ele
gente
é o que
gente.
Sempre mais interagiu. Ele é muito do tipo, curte o que o fã posta. Porque às vezes a Sarah visualiza, mas ela não faz nada.
Sim.
A Marie, coitada, tá mais ocupada com tudo. O Donnie tá em outro fuso horário. Mas eu acho que ele é o que mais, assim...
Ele valoriza e interage mais.
Total.
Também.
Total. Ele é gente como a gente.
Não, até porque, até essa reunião, o Instagram dele não tinha 10 mil seguidores.
Uhum.
Então, vamos falar sobre isso. Como que se deu isso? Por que se deu isso? E quais são os desdobramentos dessa reunião deles, né? Vai ser uma coisa pontual ali para a final mesmo do festival, né? Vai se desdobrar para uma outra coisa? Vai pegar essa onda da nostalgia que está tendo aí no mundo inteiro? Uhum. Que todo mundo está voltando e todo mundo está ganhando seu... que não ganhou nos anos 2000. Vocês conseguem dar uma boa explicada aqui para o meu público?
Na última live que eles fizeram, a gente também estava com essa dúvida até pouco tempo, né? A gente não sabia, acho que todos os fãs estavam assim, será que eles vão continuar? Será que não vai? Será que vai ser só uma apresentação? Será que a gente já vai chorar de novo ou não? Pelo que eles
falaram... até meio descrente, né, Carol?
A gente tava
meio descrentezinho, assim, eu conversando com a Carol... Eu e a Carol, a gente conversava do tipo... eu acho que eles vão fazer essa apresentação e... eu queria que não fosse só isso, mas eu acho que vai ser só isso, entendeu?
Uma sinalização, né? De que eles quisessem fazer algo em algum dia para comemorar. Nunca houve.
Na live que eles fizeram, um dia antes da apresentação, eles comentaram que tinha o e-mail deles, né? No Instagram oficial, tinha o e-mail deles para contato e que se as pessoas que estavam um monte de gente pedindo, né? Tipo, come to Brazil, come to Chile, né? Tava muita mensagem desse tipo. E aí eles comentaram que se quisesse, que eles iriam, mas que precisava contratar. Então, entre em contato com a gente. Então, eu acho que o que eles estão esperando, acho que para acontecer um show, uma turnê, alguma coisa assim, eles estão meio que dependendo de alguém ir lá e contratar. Tanto que eu acho que a comunidade ali de fãs, principalmente aqui da América Latina, está todo mundo se movimentando para dar o maior número de views e botar no topo das paradas, Spotify e tudo mais, para ver se as pessoas, os produtores de eventos, né, se eles se animam em contratar a banda. Uhum. Eu acho que existe a possibilidade, porque eles deixaram em aberto, talvez não seja agora, até porque a Sarah falou que ela estava de 32 semanas, né, então já esse bebê nasce, e então acho que não é assim, mês que vem eles fecharam o show e aí vai rolar, mas eu acho que existe essa possibilidade, se organizar direitinho, acho que pelo menos um showzinho aí talvez a gente consiga, sabe?
Sim, tem que ter, né? Deveria ter, pelo menos show de festival, né?
É.
Eu acho que esse festival aí foi uma porta de entrada, assim, vamos aproveitar aqui os 25 anos da formação do grupo, né, do lançamento do ABBA Generation, fez 50 anos que o ABBA ganhou o Eurovision, é um festival muito visado lá na Suécia, né, de muita relevância por causa, né, que é pré-seleção para o Eurovision, né, então foi uma ótima divulgação para eles, tipo, a gente tá aqui. Entendeu? Vamos ver o que vai rolar. Tanto que acho que foi ontem ou foi hoje que a Sarah postou no Instagram dela, comentando, né, que tá emocionada da apresentação, que foi bom rever todo mundo, e ela já deixou aí aberto, tipo assim, espero que seja o começo de uma nova história, assim, tipo assim, vamos recomeçar aí, tá, ela deixou muito em aberto, assim, tipo, né?
Eu acho que se... Acho que se os fãs da América Latina, porque eles têm uma comunidade forte aqui de fãs, né?
Sim.
Acho que é um dos lugares que eles têm mais fãs fãs do mundo. Acho que se os fãs se organizarem direito, pelo menos um show, talvez eles consigam, sabe? Talvez no Chile, que é onde eles têm um fã-clube mais ativo, ou até mesmo em São Paulo, por ser um lugar onde vem muitas bandas, né? Tipo, agora vai ter o Westlife. O Westlife vai fazer só show em São Paulo. Então, tem um pessoal do Chile, inclusive, vindo para São Paulo para assistir show aqui, né? Então, acho que talvez pela
estrutura, né?
Pela estrutura que São Paulo tenha de receber shows de diversos tamanhos, para diversas pessoas e ao mesmo tempo, talvez role também. Mas acho que é uma questão de organizar e talvez mandar uma proposta, né?
Sim. Tem, vocês agora, né, que tem esse portal, né, fica aí o pedido de vocês correrem atrás aí, né? Tem o Festival Girls, que eu acho que super caberia um show do Eitins lá.
Sim.
Eu vou até passar um contato para vocês. Tem um produtor aqui em São Paulo que ele traz cantoras alternativas. Acho que talvez ele consiga organizar, se ele vê que tem um público fiel ali para comparecer. Tem que ir mandando. Eu sempre conto a história do dia que a Dua Lipa veio abrir pro Coldplay. E ela, acho que tinha acabado de estourar pro New Rules, assim. Acho que nem tinha. New Rules estava começando a viralizar. E aí a gente fez um mutirão mandando e-mails e tweets para a produtora que estava trazendo o Coldplay, né? Para que fizesse um show solo dela. E eles fizeram em cima da hora e o show deu sold out, assim.
Às vezes o que me parece. Eu trabalhei com show já, né? Eu logo depois que saí do colégio, que estava na faculdade, eu comecei a trabalhar com um amigo meu que até hoje ele trabalha com show. E o que me parece, assim, tendo um pouquinho da visão de dentro, é que às vezes as pessoas que organizam esses shows, eles não conseguem olhar além daqueles que são os mais famosos, os mainstream, sabe? Eles não conseguem ver que tem coisas que fazem muito sucesso num grupo de pessoas e que não tá tocando na rádio, que não tá tocando nos lugares. Eu lembro, eu sou muito fã de McFly também, né? E eu lembro que em 2006 eu fui para Londres. Aí lá eu assisti dois shows deles, e aí eu fiquei desesperada. Eu falei, tem que trazer esses caras pro Brasil, né? E aí quando eu voltei pro Brasil, eu infernizei a vida de todo mundo que eu conhecia que trabalhava com show, né? E aí eu fui mexendo nos palitinhos e fui falando com as pessoas, e falei pros outros fãs, falei, meu, tem que fazer barulho, tem que postar na internet, tem que ir atrás. E enchendo o saco das pessoas, teve um produtor, que inclusive é amigo meu, que falou, não, beleza, eu vou atrás. Se eu conseguir patrocínio para um show, a gente começa a trazer, né? Se você está falando que vai dar certo, então eu vou ver aqui, mas eu preciso de uma garantia de um dinheiro. E aí eu apresentei ele para um pessoal que na época fazia cover de McFly. E aí ele se juntou com essa galera tinha uma grana, e eles falaram, não, a gente ajuda, a gente paga uma porcentagem aí para vocês trazerem McFly, contanto que a gente abre o show deles. E aí meio que fechou, fizeram um contrato com o McFly, e aí a partir do momento que eles começaram a tentar vender para outras capitais, né, para ir para outros lugares, vendeu muito fácil, e deu esgotado todos os shows do McFly no Brasil. Então acho que falta um pouquinho de fé dessas produtoras que talvez queiram jogar no que é fácil, né? No garantido. Ah, vamos trazer o Coldplay mais uma vez, porque eu acho que aí a gente ganha uma grana, sabe? Então, perdendo a oportunidade de trazer. Eu acho que se trouxer Eitins para São Paulo, eu acho que consegue
encher uma casa de show inteira.
Eu acho.
Pode ser muita abertura, pode abrir para muitos outros, inclusive facilmente, eles passando por São Paulo, eles podem ir para o Chile. Ir para Vila del Mar.
México também.
Mas se São Paulo, se o pessoal de São Paulo for mais esperto e lançar antes que o Chile pegue, que qualquer outro lugar pegue, na hora que divulgar, todo esse pessoal do Chile, do Panamá, da Argentina, vai comprar o ingresso para vir. Porque não vai saber se vai ter lá ou não. Então, quem jogar primeiro a isca na América Latina, com certeza vai ganhar uma graninha, assim, sabe?
Vai, totalmente.
Eu acho que São Paulo tem tudo para conseguir trazer. E eu sinto isso também que você disse. Eu acho que as produtoras não têm um caixa de risco, né? Parece que nunca tem, né? Um caixa para se arriscar trazer novidades, se arriscar trazer outros artistas que não sejam mais do mesmo, né?
E
você está falando dessa história do McFly, e eu lembro que quando eles vieram foi uma coisa louca. E passou até no Multishow, né? O show.
Foi.
Eles contam na biografia deles como foi louco isso, como eles se sentiram surpresos, e que até hoje eles só vêm por conta desse episódio que você correu atrás, né?
Uhum. Ele vai ganhar uma porcentagem, hein, desse show?
Eles realmente se esforçam para incluir o Brasil, porque teve essa primeira vez que foi muito especial e sempre é especial, né? Para eles. Eles são muito fortes aqui. Nossa, que loucura, né?
E ao contrário...
A gente viu, por exemplo, um
artista aqui e não gostar do povo brasileiro, né? Vamos combinar. Não.
É difícil.
Não tem um que sai daqui falando, ai, aqui é ruim. Não, não tem. Não. Então, brasileiro é outro nível.
E vocês postaram os vídeos dos anos 2000 ali, deles no Brasil, né, na passagem pelo Brasil. Nessa época, vocês conseguiram chegar perto deles, ir em algum desses programas para assistir?
Não.
Foi muito de surpresa, falando, assim. Acho que nem...
com três fãs. Três fãs infelizes.
Eu sabendo assistindo a TV. Liga a TV, putz, tá lá.
É, nunca senti o cheiro do bafo de um deles, é muito triste. Mas eu lembro que eu já era muito fã e foi muito de surpresa. Eu liguei a TV, tava na casa da minha avó, liguei a TV, lá assisti o Faustão no domingo, de repente passou os Etins. E aí eu fiquei desesperada, falei, como assim eles estão no Faustão? O Faustão é aqui, por que que eu não tô lá, sabe? E foi só isso, né? Eles chegaram de surpresa, fizeram três programas de televisão e foram embora, ninguém nunca nem sentiu o cheiro.
Não, nossa, triste, eu acho, né? eu acho que eles fizeram uma apresentação no... Ai, como é que era o nome daquele lugar? No Cabral.
O Cabral costumava levar alguns artistas.
É, eu acho que eles fizeram, devem ter feito uma apresentação.
A Guilherme chegou lá.
Ah, é, porque eles... Mas era uma coisa muito assim, um show fechado, né?
É um pocket, é um show pouquinho.
É, e com 13 anos, quem vai ser convidado para ir para o Cabral? Fala para mim.
Fato.
Olha, o Cabral era muito famoso pelas aulas de axé nos anos 90, né?
Uhum.
Pelo menos as minhas amigas iam, né, com RG falso.
Ah, eu não era tão ousada, me faltou ousadia.
Mas você sabe que esse da Aguilera, eu lembro de... Eu lembro que tinha um menino, que eu era da quinta série, eu acho, quarta série, e eu lembro que tinha um menino do médio, que ele foi. E eu morri de medo.
Nossa! Assim,
é, faz muitos anos.
Você sabe que tem uma história, uma pequena história do Etins com a Christina Aguilera e o Blink-182.
Não.
Não é bem uma história, né? Mas é uma vitória para os fãs do E-Teens. O E-Teens, eles ganharam um prêmio na Alemanha como Best Newcomer. Inclusive, no dia que eles anunciaram o single de Upside Down, eles ganharam concorrendo contra a Christina Aguilera e Blink-182.
Você ganha força, né?
Falei, gente, olha aí, ó, não é pouca porcaria não, hein?
É, eles abriram um turnê da Britney Spears, né? Então, né, assim, não foi pouca bosta, né?
Tanto que não. Eles mostraram até agora no evento, quando teve o recap, colocaram a foto deles com ela.
Fato.
Os da Martins, que foi.
Fato. Não, e eles trouxeram muitos elementos legais, inclusive nos videoclipes dele. Um dos que eu acho que é mais, assim, legal, inclusive pra época, é de Halfway Around the World. Que, tipo, bem na hora que eles vão começar a fazer a coreografia, estão cada um numa cena, em um país. Tipo, cada um tá no seu mundinho. E, do nada, eles derrubam a... Como se fosse um...
Uma divisória.
Uma divisória, e eles estão todos juntos, no mesmo lugar, e começam a fazer uma coreografia. Que, inclusive... A Sarah fala que é a coreografia mais difícil que eles já pegaram.
E o que vocês acharam da apresentação em si? Vocês acharam que foi perfeita do jeito que foi? Faltou mais uma faixa ali? A ordem das músicas foi interessante para vocês?
Olha, para mim foi perfeita, eu não vou criticar, mas ao mesmo tempo faltou todas as outras faixas. Para mim podia ser uma grande apresentação com todas as músicas.
Que é um show,
né? De 20 minutos.
Que é um show.
20 minutos. 20 minutos. 20 minutos de apresentação.
Um pouco. Tinha que ter uma leisão de faltou músicas ali, podia colocar mais. A gente ficou com gostinho de ter mais.
Mas eu acho que eles fizeram...
Foram ok, assim, as duas... Upside Down foram grandes hits deles e as do ABBA. Eu pessoalmente preferia outras, mas tudo bem.
Mas eu acho que eles colocaram Gimme Gimme Gimme, porque Gimme 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 recentemente viralizou no TikTok. Então eu acho que também foi uma jogada. Não a versão deles, a versão do ABBA, só que versão, acho que, do ABBA remixada. Tanto que ano passado, a gente estava numa festa de família aqui da minha família aqui na Irlanda, e tava tocando Gimme 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 no... O DJ tocou Gimme Gimme Gimme, da versão do ABBA, acho que remixada. Tipo, os jovens todos estavam dançando como se, tipo, gente, essa música saiu ontem, é nova música da Miley Cyrus. E eu perguntei pra minha sobrinha, falei, gente, mas como que você conhece essa música? Tipo, eu mal conheço essa música, eu só conheço por causa do Eitins, quiçá você. Aí ela falou, não, porque essa música viralizou no TikTok. Então, Gimme Gimme Gimme, toca aqui. Aliás, Carol, lembra quando você veio aqui pra Irlanda, que a gente tava na balada gay, no Paint Bar? Tocou Gimme Gimme Gimme?
Tocou mesmo. Foi um momento foi um momento de surto.
Nossa! a gente se uniu ali.
Mas no caso de vocês, tocou a versão do Eitins, né?
Não, era infelizmente do ABBA, né? Era do ABBA.
Mas já ajuda, né? Já ajuda a não deixar morrer.
Por isso que eu acho que eles escolheram Gimme Gimme Gimme. E eu acho que essa apresentação foi tão bem pensada que, por exemplo, bem no comecinho, na parte que eles entram no primeiro, no refrão de Mamma Mia, eles deixam o posicionamento deles é igualzinho ao posicionamento que o ABBA tinha nos videoclipes. De um olhar para a cara do outro, aí muda a cena, eles estão olhando para uma outra câmera.
Manteve a performance que eles já faziam, né, na época.
E as luzes também têm a ver com os videoclipes, né? Aí do caso do Eitins. O azul, por causa de Upside Down e tal.
Sim. Vocês acham que existe uma possibilidade deles agariarem todo esse público que gosta do ABBA e fazer um show especial ABBA, assim, e vender esse show para o mundo inteiro, né? Como mesmo um remember do ABBA, porque o ABBA mesmo, gente, assistir um telão com eles ali... Você acha que eles despertariam esse interesse caso o grande chamariz fosse uma celebração a esse primeiro álbum?
Eu acho que não.
Eu também acho que não.
Eu acho que o fã do ABBA, o fã mesmo, o fã raiz do ABBA, ele é muito, muito fiel ao ABBA. Ele vai aceitar algumas versões e covers e tal, mas o que ele quer ver é o ABBA. Ele quer ver o ABBA ou alguém fazendo um cover de ABBA, vestido de ABBA, fingindo que é o ABBA.
Ou em holograma, que é o caso.
Mas eu acho que o Eitins lançar... eu acho que não rolaria, não.
Sim, vocês estavam falando sobre querer mais músicas. Eu tive uma ideia, por exemplo, que eles poderiam fazer como RBD, né? Fazer um show online e ver qual que era, cobrando, óbvio, e entender qual que era o do público, né? Qual país ia comprar mais?
A gente podia jogar essa ideia para eles, gente. Ó, a gente sai na frente. Nós, brasileiros, valeu pela dica. Vamos fazer isso aí.
Seria um bom teste.
Sim. A gente já tem um e-mail mesmo. Eles conseguem ver quem é que compra de qual país e ver onde tem
mais. Eles já cadastram todo esse povo, né, no newsletter ali do e-mail. E aí, quando uma suposta turnê acontecer, eles já vão mandando, né?
Oi, BD chegou a fazer isso realmente, né? De fazer cadastro para saber quais eram as cidades que iam passar o show, né? Mas acaba sempre, né? Quando é Brasil, é sempre São Paulo e Rio, né? Não adianta. Porque a logística aí é bem complicada, ainda mais se for um palco que nem foi da magnitude que foi agora da RBD, né?
Sim. Mas vocês acham que eles conseguem, por exemplo, fazer uma turnê só com playback, é a base, né? E eles cantando ao vivo, ou teria que ter uma banda e afins? Porque isso encarece o show, né?
Não, acho que eles conseguem fazer com playback.
Eles não precisam de banda, não.
Não.
Dá para deixar pré-gravado.
Pra
ficar com cara de ao vivo, assim.
As turnês
ainda mais hoje em dia, ainda mais hoje em dia.
O playback dos instrumentos e tudo mais, e eles cantando ao vivo em cima.
Isso é super bom.
Como a Pablo faz, né?
É, exato.
Seria interessante. Ah, gente, eu acho que tem que contratar aqui nós quatro para ser os empresários dessa turnê. Hein? Eu
também tô achando. Vamos.
Saindo daqui, vamos fazer uma reunião.
Vamos fazer
uma
reunião já.
Eu acho que a gente devia ter feito esse podcast todo em inglês, porque aí a gente podia mandar para eles e falar assim, ó, ouve aí que temos umas ideias.
Temos umas ideias, mas essa da live eu acho interessantíssimo. Uhum. Seria até um portfólio para eles mandarem para os produtores. Olha aqui, o nosso show é esse.
Uhum. E fica um registro para os fãs também, né?
Fica um registro.
Porque a gente nunca teve um DVD, vamos lembrar, né?
Uhum. Tem essa, ficou devendo.
Outra coisa aí, ó. Outra coisa aí que o Itins nunca entregou pra gente. Um DVD ao vivo.
Fez tour, tudo
mesmo. Eu não gravo a porra de um DVD. Desculpa, não sei se pode falar palavrão. Perdão.
Pode.
Aí você acha no YouTube aqueles vídeos que não tem qualidade nenhuma, que não dá nem pra gente nem pixel direito.
Não dá. Nossa, não.
Acho que tem dois shows completos, né, do anos 2000 lá no YouTube, né?
O de Mal.
Não, é completo. Eu já aviso que o Malmo não é completo.
Não, é só completo. É curtinho. É. Mas é o que dá para assistir, assim, que é visível. Tem uma qualidade mediana que dá para ver. O Brolemar e o de Mal.
É.
Agora do Pop Tio Drop não tem nada.
Não tem nada.
Você só vê as cores das roupas só.
Verdade.
Bom, gente, é isso então. Muito obrigado por vocês terem participado do podcast. Eu adorei o papo, assim. Acho que, assim como eu, vocês são muito fãs deles e é muito bom reviver. E seria muito interessante realmente ter essa turnê, a gente ter esse momento nostálgico. Fica aí a minha torcida. Quero que vocês deixem o arroba da fanpage lá para as pessoas seguirem. Se vocês quiserem deixar o pessoal de vocês também, para quem quiser seguir e bater um papo com cada um de vocês, fiquem à vontade.
Bom, eu começo então.
Vai, Carol. Vai, Carol, que a Carol que teve a ideia.
Eu tive a ideia. Eu vi todo mundo, vários arrobas aí, teens em algum país, eu falei, cadê Brasil? Será que não tem? Aí eu falei, não tem, vou fazer, vou garantir isso aí. Então, sigam lá no arroba aí, Teens Brasil, tudo junto, Brasil com S, português mesmo. Produtores, entrem em contato, estamos esperando essa... Temos muitas ideias, vocês não precisavam nem pensar, só trazer a verba mesmo. E o meu pessoal, para quem quiser também seguir, é Carol, com K, né? Garré. Então, Carol Garré, dois R's e dois T's.
Beleza, o meu vai ser, eu sou o Caio, né, então o meu vai ser arroba caio.polcheira, com CH, tá, estou lá no Instagram, inclusive, se tiver alguém ouvindo que é da Irlanda, estou aqui também.
E o meu é arroba underline Fabi, com Y, Miranda, e quem quiser conhecer o trabalho cover, estou no arroba duacover. E também, arroba Gabionce Cover. É o cover de Beyoncé.
Ai, que legal.
Eu tenho um pequeno anúncio. Desculpa, perdão.
E tem mais, peraí, eu esqueci de mais um arroba. Desculpa, gente.
Muitos arrobas.
O arroba RBD Style Cover.
É. E eu tenho um pequeno anúncio, ainda não é muito anúncio, mas é uma conversa, que basicamente o pessoal só está esperando eu ir para o Brasil para a gente, na verdade, fazer uma apresentação como A-Teens Cover de novo.
Ai, que legal!
Aguardem! Acho que encontrão fãs de A-Teens, pode ser, hein? Nessa apresentação aí.
Olha, foi fato.
Vocês podiam fazer, sabe o quê? Faz um... aquele... isso aqui é mobile que eles fazem. Que eles fazem a coreografia no meio da rua e grava.
Ah, flash mob?
Faz um flash mob na Paulista de domingo, manda o A-Teens.
Nossa, ótima ideia.
Gente, é isso aí. E eu queria também falar que a cantora sueca que eu gosto muito, que ela é zero conhecida, se chama Nova Miller. Ela é muito legal. Ela é tipo Ariana Grande.
Ah, não conheço ela, não. Eu conheço um grupo que, na época, até gravou umas músicas do Atom Kitten, não sei se vocês conhecem, que é muito pop, assim, raiz, daquela época mesmo, assim, chamado Play.
Eu já ouvi.
Né? Ah, eu achava sensacional. Tinha uma ruivinha que ela cantava tanto, mas tanto. E eles depois estavam em quatro, aí depois trocou uma menina, ela saiu, né? A principal saiu e colocou outra menina, lançaram um álbum. E aí depois parou, ficou em atos, tipo, o grupo acabou. Depois elas voltaram em trio com uma outra menina, e essa ruiva voltou. E aí depois tem até um documentário sobre isso, né? Acho que era Swedish alguma coisa, mas procurar Play Suécia deve achar no YouTube lá, mas é só para quem tá com inglês aí afiado para poder entender.
Mas
mostra o processo delas, da história delas, e elas tentando lançar o álbum aí, mas depois também aconteceu isso, cada uma seguiu o seu caminho. Mas a primeira formação foi muito legal. É muito legal. Tem os clipes.
Eu descobri elas acho que recentemente, assim, escutando outros artistas, e aí o Spotify indicando.
Amas Natis Boys, Concana Never Girl. Tem umas pessoas muito boas.
É bem pop, legal.
Pop mais mesmo. Eu tenho até CD delas.
Elas eram muito novinhas, né?
Sim, elas começaram bem novinhas. Elas chegaram a abrir o... Ela era show de abertura, se não me engano, da Beyoncé. Que o pai da Beyoncé era empresário delas. Levaram elas para os Estados Unidos, uma época aí.
Anos 2000 foi tudo, né? Quem viveu, viveu.
Foi. Ah, é o melhor do pop que foi ali. Desculpa aí, galera mais nova.
Eu acho, né?
Não que eu não goste do pop de hoje, também tem os artistas que eu gosto, mas aquela época, dos anos 2000, meu Deus, foi o auge, assim, o ápice do ápice.
Sim.
Só quem viveu sabe.
Sim. Bom, gente, obrigado. E é isso, obrigado, viu?
Obrigada.
Foi muito gente legal. Agradece. Obrigadão.
Tchau, boa noite.
Boa noite, tchau.
Para quem ficou aí até o final, não esquece de deixar suas 5 estrelinhas aí na classificação do podcast no Spotify, para que a gente possa chegar a outros fãs do A-Teens. Nos siga no Instagram, Slaves of Pop. Siga o pessoal do A-Teens Brasil. Um beijo e até a próxima. Tchau.